da tua rádio, é um bate-papo, é uma conversa que nós vamos ter agora com o delegado Edson de Freitas Reis, ele que é o titular da Delegacia de Polícia aqui de Lagoa Vermelha, e nós vamos trazer essas informações referentes ao andamento das investigações referentes a 3 homicídios registrados neste mês de julho aqui em Lagoa Vermelha. Então nós tivemos aí um mês de julho bem agressivo, bem violento, e nós vamos saber como é que está o trabalho da Polícia Civil relacionado às investigações. Delegado Edson, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique.
Delegado Edson, o senhor está retornando de férias aí essa semana, e durante esse período nós tivemos aí um mês de julho intenso no que diz respeito à criminalidade e à violência na nossa cidade. Foram 3 homicídios registrados, um índice aí bem elevado, nada comum para a nossa cidade, né, delegado Edson?
Realmente, nós tivemos já terminamos o mês de junho, né? Nós tivemos também uma tentativa de homicídio já no final do mês de junho. E desde então, o mês de julho foi um mês totalmente atípico, vamos dizer assim, né? Pela quantidade de crimes contra a vida cometidos aqui no município. Então, além também desses 3 crimes, esses homicídios consumados, né? Nós tivemos ainda outros 2 homicídios na forma atentada, né?
Delegado Edson, fazendo uma retrospectiva desse ano, o senhor chega a se recordar quantos homicídios nós tivemos em 2020 em Lagoa Vermelha, delegado?
Somando todos os homicídios aqui no município, nós já estamos com 5 homicídios.
5 homicídios. Bem elevado o número. Delegado Edson, falando especificamente de alguns desses crimes, vamos voltar lá no dia 3 de julho, onde nós tivemos um rapaz morto a tiros no bairro Rodrigues, o Natanael da Silva Dolares, de 22 anos. Ele foi morto em via pública com vários disparos de arma de fogo. Como é que está o andamento do trabalho de investigação deste crime, delegado?
Em relação a esse fato, né? A investigação ela está bem adiantada, tá? Já, na verdade, essa investigação ela já estava no adiantado poucos dias depois do fato ter ocorrido, né? Só que nós estamos aguardando algumas, além de perícias, também estamos aguardando algumas diligências que não dependem exclusivamente da Polícia Civil. Então, é importante, só para fazer um adendo aqui, que algumas diligências, né, principalmente as oitivas de testemunhas, busca de imagens, levantamento de locais, são diligências que a Polícia Civil realiza per si, que nós chamamos. E outras diligências, nós dependemos de outros órgãos. Então, muitas vezes, dependemos de autorização judicial, dependemos de resposta de outros órgãos, né, e que isso, às vezes, pode demorar um tempo razoável, né, perícias também, que nós dependemos, e as perícias elas têm demorado mais. Então, em relação a esse primeiro fato, é isso que está ocorrendo. As diligências que cabiam exclusivamente à Delegacia de Polícia já foram realizadas. Nós aguardamos agora algumas respostas de outros órgãos para nós já, a partir de suspeitas, né, nós já temos suspeitos desse fato, para nós corroborarmos essa autoria e concluirmos esse inquérito. Mas esse inquérito, ele é o inquérito desses 3 fatos, aí, últimos fatos, que está mais adiantado, né?
Delegado Edson, relacionado a este assunto, a morte do Natanael da Silva Dolares, ali do bairro Rodrigues, a informação que se tinha, e uma das principais linhas de investigação lá no início, quando eu conversei contigo a respeito do andamento da investigação, era relacionado à questão até mesmo do envolvimento e da disputa por questões relacionadas ao tráfico de drogas. Dentro do processo de investigação, se chegou a essa conclusão, delegado Edson?
Sim, o que nós temos, né, até o momento, e já a partir das primeiras informações colhidas já após o fato, né, é que essa morte ela teria sim relação com o tráfico de drogas, né? E em relação a essa, quanto à disputa de venda de drogas naquele bairro, né? Então, nós tínhamos um grupo, nós temos um grupo, na verdade, que atua naquele bairro e que não aceita que outros indivíduos, outras pessoas também comercializem drogas ilícitas ali, e é o que estava ocorrendo e que acabou aí, né, gerando esse fato.
A polícia já tem nomes de possível autoria, então, desse crime, delegado Edson?
Sim, nós já temos suspeitos da autoria, né? Dois indivíduos são suspeitos da autoria desse fato, mas, como já mencionado, né, nós estamos aguardando outras respostas aí de órgãos diversos para nós corroborarmos aí e concluirmos esse inquérito o mais breve possível.
Muito bem. Delegado Edson, o segundo homicídio registrado neste mês de julho foi no dia 15 de julho. Um homem foi morto a tiros aqui em Lagoa Vermelha, na Avenida Benjamin Constante, ali próximo à empresa Ramo Agrícola. A vítima desse crime foi Rafael Lima Zanin, de 35 anos de idade. Como é que está o andamento da investigação deste crime, delegado?
Em relação a esse fato, a investigação ela também está adiantada. Nós temos também um suspeito de ter cometido esse crime. E, claro, fazendo a partir do histórico da vítima, né, a vítima, até por conforme familiares nos relataram, e até pelo conhecimento que nós tínhamos, né, era uma pessoa que já era conhecida aqui na delegacia. A vítima era um usuário de drogas ilícitas. Pelo que nós tínhamos conhecimento, inclusive por relatado por ele próprio, né? Ele tinha uma dívida grande relativa a drogas. Sabia já ele que estava correndo risco, inclusive já teria sido ameaçado, mas mesmo assim, conforme ele, né, ele não estaria com receio disso. Então, esse fato, nós trabalhamos com a hipótese, então, de ter sido uma das hipóteses, né, é de ter ocorrido em razão dessa dívida, né. Inclusive, essa dívida, que era um valor relativamente alto, ele já tinha, inclusive, perdido o veículo dele com relação ao pagamento dessa dívida, só que esse veículo, ele acabou sendo apreendido pela Brigada Militar em uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas, tá? Que esse veículo estaria na posse de terceiros. Então, o que ocorre aí é que esse veículo, embora dado em pagamento dessa dívida, conforme foi relatado por ele na época, esse veículo restou apreendido. Então, a dívida
continuava.
Continuava, a dívida continuava. Então, é uma das hipóteses, né, de ter ocorrido esse crime, e a hipótese que nós trabalhamos com mais afinco, assim vamos dizer, é essa relacionada a essa dívida de drogas.
Era uma dívida muito grande, delegado Edson?
Sim, conforme o próprio, giraria em torno de R$6.000.
R$6.000. E esta vítima, o Rafael Lima Zanin, ele não tinha ocorrência relacionada ao tráfico de drogas, delegado?
Não, ele, quanto ao tráfico de drogas, não.
Não tinha envolvimento a princípio.
Ele era conhecido, né, já era conhecido, e o próprio, quando veio aqui na delegacia, relatou também que, inclusive, mencionou essa dívida que ele possuía como usuário de drogas. Então, ele tinha antecedentes também por estelionato, mas não tinha antecedentes por tráfico e também nem era investigado por tráfico em razão da sua condição de usuário.
A principal linha de investigação deste crime, então, seria um acerto de contas em razão da dívida que ele tinha com o tráfico.
Sim, é uma das linhas de investigação e, vamos dizer assim, a linha principal é essa relacionada a essa dívida, né?
Informações sobre para quem ele devia, que acaba, de uma certa forma, sendo suspeito da autoria, ele já tinha repassado à polícia, delegado?
Sim, já tinha, nós já tínhamos essa informação, né, de quem era, vamos dizer assim, o credor dessa dívida que ele possuía, né. Embora, né, nós já temos algumas informações também da autoria, que possivelmente o autor desse fato ele tenha sido um terceiro, não tenha sido o próprio credor, né. Então, o credor pode ter sido o mandante desse fato, mas o autor, né, direto do crime, nós trabalhamos com outro suspeito.
A polícia chegou a conseguir imagens de sistemas de monitoramento da cidade ou de algumas empresas, enfim, de residências, que possam contribuir para tentar identificar os envolvidos, delegado?
Sim, nós, em todos esses fatos, né, que têm ocorrido aí, nós temos nos valido também das imagens, das câmeras de monitoramento da cidade, né? É claro que os horários dos delitos, né, são, no caso desse crime que foi ocorrido na madrugada, a imagem, ela não tem uma boa... A luminosidade, ela é pouca, né? Então a imagem não tem uma boa qualidade, vamos dizer assim, o que dificulta também a identificação. Então nós já buscamos imagens, inclusive aparece o autor do fato, só que em razão da qualidade dessas imagens, é um item que está nos dificultando um pouco, embora nós, né, a partir de outras informações, estamos cruzando essas informações de um suspeito, né, desse que tenha praticado esse crime.
Neste caso do homicídio do Rafael, ainda também se aguarda perícias, resultados periciais e outros documentos que possam auxiliar no trabalho de investigação, delegado?
Sim, em relação a esse fato aí, basicamente, né, porque nós temos algumas oitivas que foram tomadas, que são relacionadas aos familiares da vítima, até para nós termos conhecimento eventualmente de outros fatos que ele pudesse ter comentado com familiares, né? Também companheira dele, mas em relação ao dia do fato, né, o dia do crime, basicamente não foram identificadas testemunhas, então nós trabalhamos com outras técnicas de investigação e muitas dessas informações, então, elas dependem de serem repassadas para a delegacia de polícia a partir de outros órgãos, né? Então, por isso que muitas vezes se prolonga um pouco mais no tempo, porque são informações que dependem de outros órgãos, né?
Muito bem. Delegado Edson, o terceiro caso, o terceiro homicídio do mês de julho foi no dia 18, 3 dias após o segundo. Neste caso, um homem foi morto com um tiro na cabeça dentro do veículo na rua Henrique Maria Carvalho, no cruzamento com a Benjamin Constante, lá próximo ao Ciro da César. A vítima, Caio Rancés Guedes Bueno, 31 anos de idade. Relacionado a esse fato, o que a polícia já apurou até o momento, delegado Edson?
Bom, em relação a esse fato, é o fato que está mais, vamos dizer assim, a investigação um pouco mais complexa, né? Por quê? Porque até mesmo pelas circunstâncias em que o cadáver foi encontrado, a própria perícia realizada no local, conforme isso informalmente, né, o perito, porque o laudo pericial ainda não foi recebido, mas informalmente o perito vislumbrou ali algumas circunstâncias ali que até mesmo poderiam remeter a um suicídio. Então, claro que isso aí a perícia tem algumas análises ali do tiro encostado, a forma que estava, né, não tinha vestígios de luta dentro do veículo ou que a vítima tivesse tentado se defender, né? Então, são esses vestígios aí que a perícia também, mas claro, né, nós estamos aguardando esse laudo pericial para verificar essa confirmação. Então, aí nós o torna um pouco mais complexo. Também buscamos imagens do local onde esse veículo foi localizado com a vítima. Essas imagens, elas também têm uma qualidade não é muito boa, é um local escuro, que dificulta também a identificação de algumas pessoas que tivessem passado ali pelo local ou que tivessem junto com a vítima, né? Então, nós estamos trabalhando com essas duas hipóteses, né? Nós não descartamos essa hipótese já levantada, aventada pela perícia, né? Mas também trabalhamos com a hipótese, e até a hipótese principal, de ter sido também um homicídio, né?
Dentro deste caso, delegado, dentro desta possibilidade de ser um suicídio, a arma utilizada no crime foi localizada pela polícia dentro do carro ou fora dele?
Não, a arma não foi localizada e também, o que foi mencionado, né, essa arma não foi localizada também, somente a carteira dele, da vítima, foi localizada. E também as circunstâncias ali, da forma que foi encontrado o veículo, no seu interior ele estava todo revirado, né? Então, fazendo crer que alguém tenha buscado alguma coisa, né, dentro desse veículo. Então, estava bastante revirado, a arma não foi encontrada, e também trabalhamos com a hipótese, se ocorrido o suicídio, né, alguém que tenha passado posteriormente pelo local, tenha verificado a vítima, tenha visto uma arma de fogo, daqui a pouco valores que estavam na posse da vítima, e tenha subtraído esses pertences. Né?
Essa possibilidade não é descartada, né, delegado? De maneira nenhuma.
Não é descartada, porque, como já mencionado, chamou bastante a atenção da perícia, que é um órgão técnico e que tem, né, métier ali para trabalhar com toda essa dinâmica ali do local de crime, né, ou do local de morte, e que nos repassou essas informações. É claro que, em contraponto a isso, algumas pessoas que foram ouvidas, elas nos dão, nos levam também nessa linha de ter ocorrido um homicídio, em razão da forma que a vítima saiu do local onde ele estava, que possivelmente iria se encontrar com alguém. Então, também isso nos remete a essa segunda hipótese que estamos trabalhando.
E esta vítima, o Caio Rancés Guedes Bueno, já tinha antecedentes ou envolvimento com o tráfico? Até porque a gente vê que boa parte dessas tentativas e dos homicídios tem relação com o tráfico de droga. Quais eram os antecedentes desta vítima, delegado?
Essa vítima, ele tinha antecedentes por violência doméstica, não tinha antecedentes por tráfico de drogas, né? Tínhamos a informação que ele fazia também uso de drogas ilícitas, mas chamou a atenção também nas diligências realizadas que ele estava tendo contato com algumas pessoas que são suspeitas da venda de drogas ilícitas. Então, também estamos trabalhando no, né, qual que era o relacionamento dele, né, vamos dizer assim, com essas outras pessoas. Mas informações, então, concretas, né, nós não possuímos que ele tivesse alguma relação com o tráfico de drogas, né? Apenas que ele era também usuário de drogas ilícitas.
Usuário. Delegado Edson, entre esses três crimes, o do Natanael da Silva Dolares, ali do bairro Rodrigues, registrado no dia 3, do Rafael Lima Zanin, registrado no dia 15, e do Caio, registrado agora no dia 18. A polícia conseguiu alguma informação que possa vincular um crime ao outro em termos de envolvimentos ou de suspeitos?
Não, quanto aos suspeitos da execução
de autorias?
Da autoria, por hora, não.
Não.
Então, seriam fatos, principalmente o último fato ali, né, que nós não, a princípio, não guarda relação com nenhum dos outros dois. Isso quanto à autoria direta, vamos dizer, aquele responsável pela morte, né? É claro que nós trabalhamos também na tentativa de identificar eventual mandante desses crimes, que daí sim pode ter alguma relação, né?
Mas de autoria de execução, a princípio, não há relação.
Da autoria direta desses fatos, a princípio, não.
Muito bem. Delegado Edson, a gente tem acompanhado aí e tem percebido que o setor de investigação da Polícia Civil tem tido bastante trabalho nesses últimos meses aí, nas investigações desses crimes e também na questão relacionada ao tráfico aqui na cidade. Tá uma carga de trabalho bem elevada aí para vocês, delegado.
Sim, então, embora estejamos aí vivenciando, né, época de pandemia, né, que em tese, distanciamento social, enfim, mas a criminalidade ela continua e, no caso aqui, nesse mês que está acabando aí, um mês com diversos delitos graves, né, e claro, como já mencionou, né, além desses crimes, desses homicídios, tanto consumados como tentados, também temos o tráfico de drogas e também outras investigações em curso. Temos investigações de furtos, de roubo. Então, é um mês que bastante trabalho aí para a delegacia de polícia.
A gente tem percebido, temos acompanhado diariamente aí a rotina, a gente tem percebido que aquela ocorrência que vai resultar depois num inquérito e num trabalho de investigação, ela tem crescido bastante e isso requer bastante tempo. Delegado, alguma outra informação que o senhor acha importante a gente destacar dentro desses assuntos que nós abordamos aqui relacionados aos crimes, delegados? É sempre importante a gente reforçar que a participação da comunidade, seja ela de forma anônima, ela é com certeza bem-vinda e pode trazer importante resultado para um trabalho de investigação.
Exatamente. Então, é sempre mencionado, né, a população, aquelas pessoas que tenham qualquer tipo de informação, tanto relacionado a esses três fatos já relatados, como de outros fatos, que tragam essas informações até a delegacia de polícia, ou que compareça pessoalmente aqui no órgão, ou então que faça através do telefone 197, aquelas pessoas que desejarem não que o seu nome não seja mencionado, assim será feito, então será uma denúncia de forma anônima, e claro que sempre contribui para a investigação e para a solução dos mais diversos delitos.
Muito bem. Delegado Edson, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua atenção e um bom trabalho a todos.
Eu que agradeço o espaço e um bom dia a todos.
Da mesma forma, está aí ouvintes a participação do delegado Edson de Freitas Reis, ele que é titular da Delegacia de Polícia de Lagoa Vermelha, trazendo informações e atualizando informações sobre esses três crimes graves registrados aqui na nossa cidade, neste mês de julho, que está encerrando hoje, que foram, além de duas tentativas de homicídio que nós tivemos, foram três crimes, três pessoas que foram mortas na nossa cidade. Lá no dia 3, o Natanael da Silva Dolares, 22 anos, bairro Rodrigues, morto a tiros em via pública. No dia 15, o Rafael Lima Zanin, 35 anos, morto na Avenida Benjamin Constante, também com disparo de arma de fogo. E no dia 18, o Caio Rancés Guedes Bueno, 31 anos de idade, que foi encontrado morto dentro do seu veículo na rua Henrique Maria Carvalho, cruzamento com a Benjamin Constante também. Como disse o delegado Edson, neste último caso, ainda se precisa buscar informações e se aguarda com muita expectativa o resultado da perícia, porque não se descarta a possibilidade de um suicídio. É claro que, como disse o delegado, não foi encontrada a arma do crime para ter sido suicídio, mas foi encontrado vestígios, indícios que podem comprovar que houve um furto no veículo, onde estava todo revirado o interior do veículo. Vamos aguardar e vamos estar atualizando fatos e informações relacionadas a este caso. Hoje se estendemos um pouquinho, até porque o assunto ele demanda. 9 horas e 37 minutos já, Flávio. Está aí a nossa participação nessa primeira entrevista do Temática, Flávio.
Muito bom, obrigado, Rudimar Galvão, atualizando informações para os nossos ouvintes. Lembrando que nesse primeiro espaço de entrevista do Temática, nós temos o patrocínio da Doce e Show. Na Doce Show, você encontra chocolate para preparar fondue, chocolate quente para fazer em casa, além de um delicioso cappuccino. E nesta semana tem uma grande promoção de balas e pirulitos. Balas sortidas com 100 unidades a R$ 5,00 e pirulito com 50 unidades somente R$ 4,00. Tem muito mais, balas de mel, gengibre, vitamina C, diversos sabores. Passe na Doce Show e deixe o seu inverno mais gostoso. Lagoa Vermelha, Polo Movereiro do Rio Grande do Sul apresenta o showroom de fábrica Trevisul, móveis com preços diretos de fábrica, várias marcas e várias empresas, roupeiros, estofados, cozinhas, camas, poltronas, mesas, cadeiras, linha infantil e muito mais. Pagamentos em até 10 vezes no cartão e entrega em casa. Conheça a nossa loja nas redes sociais. Showroom de fábrica Trevisul, Rua Júlio Vanzin, fone Whats 997026921 ou 996196156. Temperatura 11 graus, agora 9h38.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas com néctar de coco e açúcar de coco. Na versão Zero Açúcar, o dulçor vem da estévia. Tudo com sabor intenso e marcante da canela. Cada ingrediente foi pensado para proporcionar uma experiência de sabor supremo.
Aí, paizão, se deu bem nessa, hein? Tá sabendo, está rolando uma grande promoção para o Dia dos Pais. E para participar é muito fácil. Basta acessar o Instagram no @promolagoa e seguir as regras da foto oficial. Participe quantas vezes quiser. São mais de 20 prêmios e o melhor, uma sala inteira repaginada. Você ainda pode participar da promoção que está movimentando Lagoa Vermelha. Faça o dia do seu paizão ainda mais feliz. Com todos esses prêmios, você não pode ficar de fora.
InfoWay, a internet de Lagoa, informa a hora.
Hora certa.
9:39.
InfoWay é Infofibra, a internet de Lagoa. Instalação de internet gratuita para todos os planos. Aproveite, confira nossa dica. Muita gente não sabe, mas a quantidade de dispositivos conectados no mesmo roteador influencia no desempenho do aparelho e, consequentemente, da internet. Verifique com a InfoWay qual é o roteador ideal para você. Aproveite a instalação gratuita e vem para a InfoWay. Afonso Pena, fone 3358-5881.